Realmente, nós estamos vivendo uma situação bem diferenciada. Ou seja, nós estamos dando todo o apoio, porque quem tem o poder de fechar algum estabelecimento chama-se vigilância sanitária. Então, a Polícia Militar, ela vai como um órgão de apoio. Ou seja, a partir do momento que as pessoas do determinado estabelecimento investirem contra o funcionário público da vigilância sanitária para não deixar fechar o estabelecimento ou alguma coisa assim, a Polícia Militar vai agir. Então, aqui na nossa região, o local que nós temos tido mais problemas realmente é em Cornélio Procópio, onde pessoas e locais, estabelecimentos comerciais têm sido autuados em virtude do decreto municipal e também em virtude do Código Penal, né?
Agora, a gente entende que, diante dessa pandemia, se dizem que o poder de polícia ele tem que ser impositivo diante de uma pandemia. Como é que se entende isso?
Eu acredito, Oswaldo, que, na verdade, quando se fala em positivo, quer se dizer ele tem que ser um pouco mais rígido, tem que
Sim.
ser olhado com maior rigor em cima das pessoas, porque muitos estão achando que isso é uma brincadeira, que esse negócio de pandemia é uma gripezinha a mais, é um não sei o quê, é um vírus a mais, e nós sabemos que não é. Que quantas pessoas já morreram, quantas pessoas foram infectadas, e tiro o chapéu aí para várias comarcas onde pessoas que estão em isolamento e começam a sair de casa, começam a desrespeitar, onde os promotores e juízes têm expedido mandado de prisão domiciliar da pessoa, como aconteceu aqui em Bandeirantes.
Como aconteceu também agora, também na cidade de Irá.
Exatamente, na cidade de Andirá agora. Então, é nisso que nós falamos, que o poder de polícia, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, Poder Judiciário, ele tem que ficar mais rígido nessas horas, para poder sustentar aí o decreto, as determinações aí do chefe do Poder Executivo, do prefeito, do decreto feito, para tentarmos aí minimizar essa pandemia e evitar que vire aí realmente uma pandemia, né? Onde você perde o controle de tudo.
É mesmo, porque é tudo calçado dentro da lei, né?
Sim. Não, a polícia agindo sempre dentro da lei. Então, foi determinado aí a muitas pessoas, ao não uso de máscara, a multa é X. Tranquilo. Polícia Militar, junto com a vigilância, abordando, pegou sem a máscara. É feito um boletim de ocorrência. Esse boletim com certeza vai para o Ministério Público, Poder Judiciário, onde a pessoa terá que, na sequência, efetuar o pagamento aí da sua dívida.
Porque existe aí, a gente entra naquela antiga controvérsia, né, da relação Estado-indivíduo, que diz poder do Estado, pode o Estado impor ao cidadão uma obrigação de fazer, que é o facere, não é? Ainda que contra a sua vontade? Não seria essa a imposição, uma ofensa à liberdade das pessoas assegurada constitucionalmente? É isso que tem que se colocar, não é? Porque se discute muito isso hoje, a questão no que diz respeito ao poder da polícia.
Não, com certeza. E na verdade nós estamos aí sempre em contato com o Ministério Público, Poder Judiciário, para traçarmos linhas de ações aí voltadas com o mesmo objetivo. Não adianta um puxar para um lado, outro puxar para o outro, daí nós não vamos a lugar nenhum. Então, essas reuniões têm sido constantes em toda a região, como aqui existe o comitê do Covid, na maior parte dos locais também, onde a Polícia Militar tem participado para poder agir em conjunto com a sociedade.
Lembrando sempre que o poder da polícia é essencialmente preventivo, não é verdade? Não extrapolando os limites da legalidade, ou seja, os limites da lei.
Exato, o poder da polícia, principalmente da Polícia
Polícia Militar,
Militar,
né?
ela primeiramente é o policiamento ostensivo, é a ostensividade, é o policiamento preventivo, para evitar que as coisas aconteçam. Ou seja, é fiscalizando o que está acontecendo. Porém, a partir do momento em que você observa que as pessoas não estão cumprindo o que a lei prescreve, aí você tem que agir repressivamente, né? Que é autuando essas pessoas.
Não, Navarro.
O Major citou aqui a questão da. É mais para dar um apoio para a vigilância sanitária, para resguardar a integridade física, porque não sabe como que a pessoa vai reagir, não é? a pessoa que está sendo intimada, autuada, a população tem que entrar então em contato primeiro com a vigilância e eles vão acionar a polícia, ou a população pode acionar a polícia indiretamente sem ter a participação da vigilância?
Não, pode acionar a polícia militar direto, que a polícia militar já faz o contato com a vigilância e deslocam em conjunto. Não podendo deslocar em conjunto, a polícia militar desloca sozinha, verifica a situação, faz o boletim de ocorrência, onde serão tomadas as providências da mesma forma.
É aquilo que nós discutimos ontem, do caso do que você já entra pelo Covid-19 no portal do PR, 190 PR, lá tem Covid-19, você clica lá, você filma, você faz foto e já faz a denúncia, né, comandante?
Exatamente.
Registra o boletim ali mesmo.
Esse portal da Polícia Militar tem sido muito importante, tem sido pouco usado, nós queríamos que fosse muito mais usado.
Mas falta um pouco mais de divulgação também, né?
Eu acredito que sim, e eu acho que nós vamos ter que fazer uma campanha em relação a isso novamente. Fora feita uma campanha, mas acho que temos que divulgar mais para que as pessoas possam, porque ali ela vai ter um contato direto com o atendente, passando vídeo, passando foto, complementando informações. E agora, aproveitando, na verdade, hoje, o 190 de toda a nossa região aqui dos 20 municípios não cai mais, digamos, aqui da região de Bandeirantes, que era um dos 6 municípios que caía em Bandeirantes, não cai mais.
Não cai mais aqui?
Não, está tudo centralizado em Cornélio Procópio.
Um exemplo do SAMU.
Exatamente. E de lá se faz a redistribuição direta para as localidades para atendimento da ocorrência. Então, muitas pessoas, de certa forma, isso foi... De um lado foi bom, do outro lado foi ruim. O lado ruim, porque quando ligava aqui no 190, basicamente quem atendia em Bandeirantes já conhecia toda a região.
Já sabia onde mandar.
Mais ou menos aonde mandar, já tinha um complemento por trabalhar na região. E quando cai lá em Cornélio, às vezes ainda a pessoa tem que acabar dando maiores detalhes. A pessoa fala, mas você não sabe, estou ligando aqui na cidade. Não está caindo mais na cidade de Bandeirantes, está caindo em Cornélio.
A central de Cornélio entra em contato com a companhia aqui, com Bandeirantes, ou com a viatura já direto?
Algumas vezes direto com a viatura e algumas vezes com a central aqui.
Porque a central aqui poderia já acionar a viatura, né?
Exato.
No rádio ou no celular com o policial que estava de plantão trabalhando.
Exatamente. Então, está centralizado lá. Quando desloca para cá, nós até estamos mudando o nosso sistema de radiocomunicação para digital. E passando a digital, nós vamos ter acesso a todas as cidades. Hoje, nós conseguimos falar de Cornélio com Barra de Jacaré, que é o município mais longe. Porém, a retransmissão de retorno, você não consegue. Você consegue falar, mas não consegue receber
mensagem. Que é o caso do Detran hoje.
É.
Caso do Detran. Detran entrou nesse sistema, para você ligar no Detran, você tem que ligar, já não sei, porque lá não vai cair, para cair aqui.
A pergunta, Major, da questão se a vigilância tem que estar junto ou a polícia pode agir sozinha, a questão que o senhor falou, que vai para dar um resguardo para a pessoa da vigilância.
Sim.
É que está tendo ocorrências em Bandeirantes, em determinados locais, com aglomeração de pessoas, e que talvez a vigilância não vai lá conferir, porque é muita gente, né? Então tem que ter realmente uma retaguarda. E essa é a pergunta. Por isso que eu fiz
não,
a pergunta.
Não, a polícia pode ir sozinha.
A polícia pode ir sozinha,
pode,
sem eles.
Sem eles, sem problema nenhum.
Tem umas aglomerações
Nós temos tentado, e sabemos que o efetivo também da...
Não é grande da
prefeitura, né, que
sempre
pudesse ter
problema.
E a polícia militar tem se desdobrado aí, o que muitas vezes a vigilância não pode fazer, a polícia militar faz, de repente não com todo o poder de fechar um estabelecimento, mas o poder de fazer um boletim de ocorrência que vai resultar nas mesmas penalidades.
Porque, na verdade, também, a maioria do chamamento da polícia é para aglomeração, para acabar com a aglomeração. Aqui nós tivemos aí a polícia aqui na criançada soltando pipa, aquele pessoal das motos ali na estrada da IA.
Aquele ali já é da Polícia Rodoviária Estadual.
É, né?
Então, até tive uma conversa com o Capitão Voski, que é o comandante da rodoviária na região, e será feita uma bela de uma operação ali. Então, em virtude desse pessoal de moto vindo de fora, aprontar ali e colocar em risco a vida de muitos que estão indo para descansar.
E aglomerando, né?
E aglomerando.
Tem aqui, não sei se o Major também tem essa informação, mas tem também na estrada próxima à represa do Panema, também tem ali uma reta que o pessoal fica, igual aqui da Yara, também aqui, perto ali do Pica-Pau. Então, sim, o pessoal junto ali é muita gente também.
Então, são situações que foram repassadas já, estão em estudos, estão em verificação. Com certeza nós estamos fazendo um trabalho de investigação primeiro, ou seja, de inteligência, para depois autuar.
É onde eu queria chegar, comandante. Esse trabalho da inteligência da Polícia Militar acabou?
Não.
A gente não vê mais assim, sabe, tantas coisas, não sei até que ponto.
É a famosa P2.
A P2, não.
A P2, tem ainda o trabalho da P2?
E tem trabalhado muito mais forte ainda. Desde que fomos lá para Cornélio, nós reforçamos essa situação e reforçamos a Rotan, para que houvesse um trabalho em conjunto, né? Então, muitas das coisas que a Rádio Patrulha aqui em Bandeirantes pega, ou em outras localidades, é porque a P2 levantou e falou, ó, vai em tal local, aborda tal carro, aborda tal veículo, aborda tal pessoa que vai estar com droga, vai estar com arma, vai estar com isso. E tem vindo fazer campana aí em várias cidades, estão trabalhando a todo vapor, mas quietinho. É que, na verdade, é um serviço da Polícia Militar que não aparece, né? Dificilmente você fala, não, fulano e fulano da P2 fizeram serviço. Não, nós sabemos internamente que foram eles, mas o povo acaba não fica sabendo, não.
Agora, as pessoas perguntam, que são várias perguntas aqui dentre elas, que não dá para a gente entrar no meio das tantas coisas aqui, mas dentre elas é o caso do anonimato. Como é que fica o anonimato das pessoas que denunciam?
Não,
porque até todo mundo tem medo de sofrer represália.
Sim. Não, é? Não, o anonimato continua. A única coisa que não tem como realizar o anonimato é no caso da perturbação do sossego, que antigamente a polícia ia e agia, né, o Estado e suas atribuições legais para acabar com festas onde estava ocorrendo perturbação do sossego. Hoje não mais. Hoje veio a determinação que, até isso é porque nós tínhamos um contato muito bom com o Ministério Público, nós conseguimos fazer dessa forma, tanto aqui como em alguns outros locais. Mas hoje, está ocorrendo uma festa do lado da sua casa, está o barulho alto, você ligou para a Polícia Militar. Normalmente a Polícia Militar vem a primeira vez e pede para o pessoal, ó, baixando reclamação, baixe, senão vão ser autuados. Na segunda vez que a pessoa ligar, ela vai ter que vir junto com a Polícia Militar, não no local, né? Para representar, para que seja feito um termo circunstanciado dessa pessoa por perturbação do sossego.
Quem vai ter que vir junto?
A
pessoa que fez a denúncia na festa.
A denunciante. Isso, daí a Polícia Militar vai na festa.
Para fazer o termo circunstanciado.
Do dono da festa. Então, na verdade, as pessoas têm que dar a cara a tapa também, né? Só que muitas pessoas acabam deixando de fazer isso.
É o diferenciamento.
De represália.
É onde nós vamos chegar agora. É o diferenciamento da situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia. Onde, sim, a polícia, ela pode exercer o direito de chegar. Porque existe a minha liberdade individual, meus direitos individuais. Só que aqui, na situação de pandemia, o seu direito individual termina quando é em favor da coletividade.
Da coletividade.
Que é o caso disso.
Exatamente.
Que é o caso da pandemia, que tem prioridade hoje. Então a polícia pode chegar e acabar com uma festa, acabou. Aqui, ó, acabou a festa, não tem, até logo para saber que não para sua casa.
E nós tivemos, acompanhando hoje mais de perto o Cornélio Procópio, vários locais aí onde estavam ocorrendo festas, foram autuados e as festas foram encerradas.
Aí a gente parte daquele seguinte princípio. Por que é que está acontecendo em Cornélio Procópio com um número de cinco mortes, né? Seis mortes. E um número de casos absurdo. Por causa de tudo isso que está acontecendo, de festas e mais festas.
Exatamente. Então tem que coibir? Tem que coibir, tem que proibir e temos que fiscalizar. Ou seja, cada um do povo é responsável em ajudar a coletividade. Ou seja, denunciando, vai ter festa em tal local, queriam realizar uma festa no Jardim Bela Vista, lá na quadra. Não tem como deixar. Polícia Militar, claro que vai impedir. Ou seja, como é que você vai deixar ocorrer festa? Mas é um local aberto. Não tem como.
É a mesma coisa. Se for fazer festa, vamos abrir igreja. Porque não pode abrir igreja, vai ter festa. Não existe, né? Mas ainda existem alguns pontos que a gente vê, que veio denúncias no final de semana, de alguns locais que estão fazendo roda de viola, fazendo que não pode. Que é aglomeração, né? E denúncias não faltam, né, comandante?
Não, denúncias não faltam. O que dá para fazer junto com a vigilância nós temos realizado, o que não dá, a Polícia Militar tem ido sozinha, tem tentado orientar, mas sempre realizando boletim de ocorrência, onde as pessoas, com certeza, os proprietários de estabelecimento, proprietários de residências, vão responder posteriormente judicialmente.
Agora, a gente está vendo bastante registro, comandante, de até falávamos aqui de estelionato. Por que que não só estelionato desse caso do auxílio emergencial, mas outros tipos de estelionato que nós estamos vendo acontecer aí, de pessoas metendo 171, chegando na cidade, fazendo o que quer, o que não quer. Exemplo de que eu perguntei sobre o sistema de inteligência da polícia, que atua muito bem nesse sentido, né?
Atua. Normalmente, estelionatários são pessoas que vêm de fora. Por quê? Porque ela está de cara limpa.
Sim.
Ou seja, se ela chegar numa cidade, se ela for da própria cidade, o cidadão já vai saber, ah, quem deu o golpe é fulano, Beltrano, você puxa pelas câmeras hoje, ficaria muito fácil descobrir quem foi que deu o golpe. Então, normalmente são pessoas que vêm de outras cidades, às vezes até de outros estados aqui, como no nosso caso que é divisa, pessoas que vêm de São Paulo. E elas vêm e já têm o golpe armado, estão em 3, 4, e o nosso povo, infelizmente, a ganância do povo pelo dinheiro. Então, você tira 5 mil da sua conta lá, passa para mim, eu tenho uma bolada para receber aqui, você vai receber 300 mil, nossa!
Vai! Cara, você veja bem, a gente fala de estelionato, você vê aqui, nós tivemos só de hoje no boletim de hoje, se eu não me engano, tem 4 ou 5 tentando receber, uns receberam, outros estavam tentando receber, que nem Cornélio foram presos.
Dois casos.
Estavam tentando receber.
Já sacaram.
Né? Já sacaram também? É, Andirá também sacaram. Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas...
É aquela história do cartão que você deixa com a senha atrás do cartão. Sim. Grudado, principalmente as pessoas mais idosas, né, que esquecem. Gruda a senha lá, daqui a pouco vai, vão os aproveitadores e tudo mais, conseguem pegar o cartão da pessoa, vão gastando. Até ela descobrir que seu cartão foi pego. Outra situação, nós temos aí muitas compras pela internet.
Sim.
Ou seja, volta e meia pede, passa seu CPF, passa seu RG, passa número do cartão, tudo. Daqui a pouco, a hora que você vai ver,
tá, está tudo sendo caindo na sua conta.
Exato. Clonaram seu cartão, fizeram isso. Então, as pessoas têm que ficar um pouco mais espertas. Hoje, há uma facilidade muito grande com a internet? Existe. Mas também os golpes aumentaram. Então, tome muito cuidado para você não cair em golpes aí de compras e tudo mais.
E o caso do trote telefone também, né? Que a própria judiciária consegue ligar dentro da cadeia, né?
Sim. Pessoas comprando veículos pela internet, daí olha lá naquele... um exemplo, site, OLX, ou tal. A hora que ela vai ver que depositou já um tanto... Já
depósito para garantir o negócio, você faz um depósito aí e tal.
Nunca mais vai ver o dinheiro. Situação de muitos celulares dentro das cadeias. Esse é um outro problema que a Polícia Civil, o próprio Departamento Penitenciário tem que
dar conta.
Tem um monte de celular dentro do droga, dentro da televisão, né?
Aqui. Agora a gente tem que entender também que a gente fala assim, mas a partir do momento que você olha a situação da própria polícia, é uma faca, como dizia o Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes. O celular ele tanto pode ser prejudicial como pode ser um fator positivo para a polícia também, para descobrir o que estão fazendo. Né?
Sim, sim.
É aquele negócio, é a faca dos dois legumes.
Só que é mais prejudicial. Eu falo de você que é muito mais prejudicial.
Ah, sim.
Porque quem está lá dentro, na verdade, eles formam os grupos, sim, tem as facções, muitos acabam sendo batizados aí no PCC e tudo mais. E aí, lá de dentro, começam a pressionar pessoas aqui fora para cometerem crimes. No entanto, que nós temos muitos que estão presos lá por tráfico de entorpecentes, que foram pressionados, ou você traz entorpecente aqui e joga na cadeia aqui para mim.
Mas, isso também não é um problema do sistema carcerário? A gente já está discutindo, não é um problema carcerário, porque você pega um jovem, por exemplo, que estava ali drogado, estava com um pouco mais além da coisa, e joga ele junto com aqueles outros, aí ele começa a pegar lá dentro e começa a dever lá dentro da cadeia, e aí ele sai, daqui a uns dias ele sai, e aí ele é obrigado a fazer o que os caras mandaram?
Na verdade o usuário não fica mais preso, né? Infelizmente, antigamente tinha o flagrante do usuário, mas hoje não.
Ele tem um limite, né? Passou daquele limite, aí ele vai para lá. Chega lá, ele fica ali uns dias e ali ele fica no débito com o cidadão.
Não, entrou para dentro da carceragem, eu posso garantir.
Que ele já fica devendo.
Já está devendo. Ou seja, quando ele sair, ele vai ser obrigado a trazer, vai ser pressionado a tentar jogar, tentar ajudar os companheiros, entre aspas, que estão lá dentro, né? E numa dessa, a polícia descobre, a polícia pega, ele vai para dentro. Daí começa a pegar outras pessoas fora. Muitas vezes lá dentro começam a pressionar mulheres, filhos, familiares, a realizarem esse tipo de serviço sujo. E essas pessoas, com medo que o ente querido que está lá dentro da cadeia apanhe ou aconteça alguma coisa com ele, vão e realizam. E nisso acabam caindo e acaba ficando a família toda presa.
É, outro foi o caso aí desse negócio dessa televisão aí, que eu acho que era irmã, não sei se...
Isso,
se
irmã. Irmã.
É. Foi, acabou. Ah, então, trazendo a televisão pro meu irmão. É. Não, mas aí tinha...
Recheadíssima.
É. Então, é, já é, é... Ela tem esposa, tem filhos que às vezes vai...
Tem.
É que a... Quer abastecer o pai, abastecer o próprio filho, a mãe quer abastecer o próprio filho. E infelizmente tem muito isso,
tem,
né?
Tem muito, tem várias famílias presas em conjunto, né? Tanto aqui em Bandeirantes, como em Cornélio, como na região.
Agora, a gente falava de veículos, essas coisas, nós tivemos aí uma leva boa de veículos colocada pelo Estado para a nossa região. Mas aí a gente pega praticamente aqui, olha pessoal, aqui no Pombal não passa mais a polícia. O que é que acontece nessa falta de uma ronda um pouco mais ostensiva da polícia militar?
Na verdade nós tivemos uma diminuição gigante no efetivo, né? E não tivemos uma reposição.
Nós tivemos um aumento de aparelho, de veículos, né?
O veículo não anda sozinho.
Não anda sozinho, precisa do efetivo, né?
Então, porém... o Tenente Heder, que está comandando aqui, tem feito algumas escalas diferenciadas para a gente tentar manter, na maior parte do tempo, as duas viaturas de rádio patrulha na cidade. E fora a viatura da Rotan, né? Então tem sido feito um trabalho diferenciado em várias cidades. Nós temos algumas não, aqui na nossa região já tem uma que basicamente não tem mais a escala de plantão, que é Barra do Jacaré. Nós chegamos a esse ponto de ter que você ir puxando o policiamento para as cidades que mais você tem ocorrências. Porém, Barra do Jacaré é atendido com patrulhamento, tudo, mas não é a mesma coisa do que você ter dois policiais 24 horas, né? Na base, exatamente ali para cuidar realmente da cidade. Então, estamos esperando esse concurso que era para ter saído agora e agora foi adiado em virtude da pandemia, para que a gente possa ter uma reposição dessas peças aí.
A gente sabe que o número é pequeno, né? O número de policiais. Mas cada cidade tem a sua P2?
Não.
É regional.
Não, é regional. É regional. Na verdade, a minha intenção sempre foi ter ela separada por companhia. Uma P2 em Bandeirantes, uma em Açaí, a de Cornélio. Todas ligadas a Cornélio, mas o pessoal trabalhando diretamente aqui. Mas hoje não tem como. Nós tínhamos um efetivo bem maior de P2, nós tivemos que desmanchar até um tanto para jogar o pessoal para a rua para poder manter a maior parte das escalas nas cidades.
Tipo, Bandeirantes não tem a sua P2, então?
Não.
Quando vem alguém fazer aqui uma...
Nós já tivemos a P2 aqui, né?
Já tivemos, mas conheci, hoje não tem mais.
Conheci policiais que era, né? Acho que está em Santa Amélia hoje, teve em Itamaracá.
Isso.
Está em Santa Amélia.
Então, há uma tendência de você fazer isso. Que nem tu falou, viaturas, excelente. Graças aí ao deputado Romanelli, que trouxe para a região, trouxe a Trailblazer, conseguiu trazer o Cruze e outras que estão mais para vir ainda. Nós agradecemos.
Temos as motos muito, também, que a OAB também
fez o trabalho. Tribunal do Trabalho, isso, a Justiça do Trabalho.
Justiça do Trabalho, digo melhor, né?
Isso. Então nós temos, foi através da OAB, na época o Dr. Paulo Busato que acabou intermediando. Então nós tivemos uma grande compra de fuzis aqui para a região que basicamente acabou. Rouba a caixa, estoura a caixa eletrônica, acabaram.
Junto com o Conseg também, né? Assim, um trabalho assim.
É todos, né? É aquele negócio,
todo mundo fazendo. O administrador do dinheiro, né?
Todo mundo falando a mesma língua, né?
É correndo atrás para a melhoria da cidade. E esse fato dos fuzis em toda a região. Ou seja, Meliante sabe que ele tem, ele não quer confronto. Ele vai para outras cidades onde basicamente não tem, onde ele vê a facilidade.
Agora, facilidade. Nós temos alguns pontos na cidade onde a situação é crítica. O que é que vai dar para se fazer, comandante?
Então, na verdade...
Hoje tem ponto na cidade aí que nem tirar a conta de luz, o cara pode entrar lá para tirar a conta de luz.
Aí essa situação da luz aí, nós temos enfrentado Nós não, né?
Luz, principalmente água.
A Copel. É. A Copel faz o quê? Quando eles querem cortar a iluminação em determinados bairros, onde, quando eles param o caminhão, existe uma pressão, eles acionam a Polícia Militar para ir junto, para dar respaldo, para que eles possam realizar o serviço deles. É, infelizmente, existem muitos meliantes, isso aí é coisa de neguinho vagabundo, sem vergonha, que não quer deixar, e infelizmente a Polícia Militar, conforme os pedidos dos outros órgãos, acaba agindo e dando todo apoio para que eles possam trabalhar, cortar a água, cortar a luz, porque não é justo, um paga, outro não paga, ou o cara pegar e fazer um gato lá e puxar a iluminação pro dele e gastando da sua luz ou da sua água.
Nós temos outra questão, Busnero, essa é aquela coisa. Olha, mas nós ficamos por um bom tempo, nós estamos, agora temos vários roubinhos pequenos aí, coisas pequenas, emeliantes, que estão praticamente. É assim, né? De vez em quando você acaba com tanto, mas de repente vem aquela outra leva, né?
É, e aproveitando que com essa pandemia, meliantes foram beneficiados. Nós tivemos no Paraná. Sim. 25 mil
aqui
presos colocados nas ruas. Ou seja, lá eles estavam mais seguros para não pegar o coronavírus. Aqui, você acha que eles estão em casa como deveriam estar? Acha que estão respeitando a tornozeleira como deveriam respeitar? Limites e tudo mais?
Não tem nenhum caso.
Não,
por quê? Ah, aqui, né?
Aqui, não,
aqui. Tem presídios aqui, tem.
É assim. Não, mas aqui nós tivemos 12 que saíram.
Não, sim. Não, não. Não temos um caso de
Covid. Bandeirantes nós temos, tivemos 12 ou 13, se não me engano.
Tem um caso de Corona, Osvaldo.
Foram 13, né? Por causa de Corona.
Não tem nenhum caso de Covid.
Ah, sim, não. É que estou dizendo que foram 13 que saíram beneficiados pela lei.
Desde que começou a pandemia e o pessoal foi liberado, esses 25 mil, desses 25 mil, na nossa região aqui, se eu não estiver enganado, já foram mais de 30 recolhidos novamente. Por quê? Furto, roubo, tráfico. É, alguns que descumpriram as medidas e nós informamos o judiciário. O judiciário expediu o mandado de prisão, recolhemos de novo. É, eu falo, Oswaldo, não é por nada não. Apesar de toda a dificuldade, saiu um relatório do dia 15 de março até o dia 31 de abril, de todo o CRPM aqui, que pega. Sim. O Batalhão de Apucarana, de Londrina, a Companhia Independente de Londrina, de Arapongas, de Vaiporã, Jacarezinho e Cornélio Procópio. É, Cornélio Procópio colocou 125 pessoas em 45, em março, abril, maio, em 65 dias, 70 dias, colocou basicamente 125 pessoas presas atrás das grades por mandado de prisão só por mandado de prisão. Foram 84 armas apreendidas nesse período. Ou seja, quase uma por dia, dá mais de uma por dia. E a situação continua. O número de tráfico, vocês podem dar uma olhada, toda semana tem, quase todo dia. Tem. Um, dois, semana, três, quatro, e está caindo muita coisa. Ou seja, é aquilo que eu falei para ti, é o trabalho de inteligência, mais o trabalho das rotas, que nós mudamos a sistemática, mais o trabalho com os comandantes das companhias, para que o pessoal continue trabalhando. Por mais que nós tivemos algumas operações que foram suspensas aí para evitar contato, evitar que um policial seja contaminado e contamine todo um efetivo.
Na questão do tráfico, tem bastante denúncia?
Tem. E só que nós
precisamos. É o que mais tem, né?
É, o tráfico é o que mais tem. E o que nós precisamos? Que as pessoas continuem. A comunidade é a que está observando tudo em todos os locais. São os olhos da polícia. Denunciem.
O Paulinho passou para a gente ali agora, mostrou? A pessoa ligou para o telefone, ligou para a gente aqui. É, quando surgiu essa informação, que seria importantíssima, inclusive para a polícia, ia colaborar muito, que era a questão das câmeras de segurança. Aí o pessoal está perguntando, e as câmeras da cidade?
Já foram respondidos isso aí.
Não, passou.
Já foi respondido, que já, agora nos próximos dias já foi liberado. O próprio prefeito teve aqui na última entrevista, né? E o próprio delegado confirmou que já foi liberada a pessoa e agora nos próximos dias já entra em funcionamento.
Então, isso com certeza vai ser essencial para nós, porque são várias câmeras, são mais de 60 câmeras. Sim. Espalhadas em toda a cidade, onde você vai poder usar elas como prova de algum crime que aconteceu.
64, acho que.
64, se não me engano. e bem como vai poder usar muitas delas, opa, identificou quem que é, ah, é fulano cometeu o delito, e correr atrás. Hoje a maior parte aí dos furtos que acontecem, roubos, são porque as pessoas foram filmadas de alguma forma ou outra, e você joga nos grupos de WhatsApp da polícia, sempre alguém já fala, ah, é fulano, é beltrano.
Alguém conhece.
Vai atrás e tem realizado as prisões.
Pelo que ficou acertado, vai se jogar ali na delegacia, e a delegacia deve repassar que vai ter uma pessoa da prefeitura, já foi liberado os funcionários para isso, que foi a burocracia.
Para fazer o monitoramento?
É, fazer o monitoramento. Que a gente sempre se bate nisso, na burocracia, né?
Sim.
Que infelizmente a coisa pública, tudo é a burocracia, e agora liberado. E vai ter, dali vai na vai polícia militar.
Provavelmente
também.
Provavelmente a gente tem um link na polícia
militar. Vai ter um militar, link também lá.
Que tudo que eles vão observar ali, nós vamos poder observar lá. Por que que a polícia militar não ficou com a obrigatoriedade direta de ficar observando? Porque nós temos um plantonista ali, cujo ele atende, cuida do prédio, atende o telefone fixo, normal, tem que fazer os relatórios, faz o repasse de ocorrências, então não tem como o cara ficar vidrado cuidando.
Foi cogitado até numa reunião um policial reserva, né, da reserva, talvez para trabalhar nessa área.
Para trabalhar.
Já conhece, já isso. Tem um, né?
Contratado.
Mas aí se entra naquela coisa que a gente diz aqui, que é o poder, é a coisa pública. Né? Para você fazer isso, tem que passar pela Câmara, tem que fazer concurso, tem que fazer isso. É uma burocracia imensa, né? E você não pode, o desvio de função do cidadão. Porque hoje se pega muito no poder público, é o desvio de função. Nossa. Como é que você vai colocar uma pessoa? Você foi contratado para ser motorista de caminhão. Como é que você vai lá cuidar do computador?
Exatamente, isso pesa muito.
Esse é o problema que
mesmo
tava...
sendo um policial da reserva?
Digamos assim, se ele for contratado, digamos assim, pela prefeitura ou por alguém para trabalhar lá, sem problemas. Aí você não tem problema, desde que ele tenha sido contratado por alguém. Mas, digamos, a polícia militar falar, não, você vai retornar lá, o que nós podemos, na sequência, tentar viabilizar. É através dos policiais que estão na reserva, que estão cuidando de colégios em Londrina. De repente, além dessa função, falar, não, nós conseguimos disponibilizar um para que faça, ou dois, ou três, para que faça o monitoramento dessas...
Uhum. É, aqui já foi feito isso aí, então já conseguiram a liberação para colocar o funcionário ali.
Isso é bom.
É, já, pelo menos é que foi colocado aqui na última entrevista, que foi acertado, tudo certo, já está tudo legal, que começa a funcionar nos próximos dias.
Nós esperamos, porque já faz três anos. E não podemos deixar perder esse dinheiro, perder essa oportunidade.
Perder as câmeras, de fiscalizar, né?
Perder as câmeras também.
É porque a gente entende, olha, você pegar a câmera e dar é uma coisa, colocar lá, agora você tem que colocar. São três, você vai ter que ter quatro turnos, né? Que são quatro pessoas que você vai ter que ter. Você vai ter que ter mais um para dar folga para esse pessoal. Então é o dispêndio de dinheiro.
É grande.
Às vezes a pessoa fala assim, ó.
Sem falar que elas já estão instaladas, né?
A manutenção é uma coisa. Você pagar, quem é que vai... A internet, quem é que vai bancar a internet? Quem é que vai bancar...
Então, elas já estão instaladas. E a hora que for para funcionar, de repente, algumas já vai... Talvez, pode até apresentar problema.
Está com problema.
Sim. Sol, chuva,
nós
sol,
temos
chuva.
Certeza que isso vai acontecer.
É que às vezes a gente pensa só, mas o poder público, a gente falando uma coisa assim, é aquilo que nós estávamos discutindo no dia aqui. Que às vezes a gente fala uma coisa, é fácil. Não, mas no poder público tudo é muito difícil. Uma licitação, Deus o livre guarde. É um perereco danado.
Com certeza, dificulta muito você conseguir as coisas. Você vê, o batalhão da Polícia Militar em Cornélia, também mais de 15 anos para construir, e até hoje não conseguiu andar. Anda de um lado... Chega lá, trava, volta a estacar zero, ixi.
Anda de um lado e manca do outro.
É, nós aqui também temos uma situação dessa que poderíamos já ter um
local,
um local próprio da polícia.
E não consegue.
Lembra, burocracia. O major vai lembrar, uma reunião do Conselho de Segurança, quando foi falado, quando estava para construir o Parque do Povo, né? Ainda falei lá na reunião, ali, né? Podia fazer o batalhão da polícia lá, onde vai ser feito o Parque do Povo, mata dois coelhos com uma paulada só e tal. Esse problema que está tendo hoje, talvez não teria.
Com certeza.
E ali ia ficar bem localizado, fácil acesso.
Para tudo que é local.
Perto da avenida, enfim. A ideia na época acharam boa, ótima. Perto da minha casa também, sem falar nisso, que para mim também ia ser bom.
Mas. Aí você parte da burocracia.
Aí não tem verba, não tem dinheiro.
O próprio comandante Busnello contava aqui, nós colocaram ali um posto da polícia ali, né? com o Romanelli, aquela coisa. E até hoje não andou, por quê? Burocracia.
Não vai, não adianta.
Infelizmente.
É o tal do cascalho.
Não, não é nem o cascalho.
Mas não tem.
Não é nem o cascalho, é burocracia mesmo.
Para conseguir.
É, não, mas é burocracia. Não, hoje, nem dinheiro
o batalhão,
tem.
Batalhão, nós conseguimos o dinheiro, conseguimos a liberação. Só que depois o negócio não anda.
Não anda, não adianta.
Ficou travado.
A Escola Santa Terezinha, olha o absurdo que
aquilo ali. Senhora, é verdade.
Ah, é, não foi, a empresa não ganhou? Ganhou, fez tudo, começou, parou. E está na balada, está na justiça. Vai fazer o quê? É burocracia.
Ou seja,
nós tivemos uma escola aqui que demorou 3 anos para fazer a reforma, que foi a Lei do Lima Canário.
É.
Nossa.
Ali passou, se não me engano, 3 ou 4 empreiteiras. Vamos lá, hoje, infelizmente, é tudo assim. E, mas a gente quer o imediatismo, nós queremos o imediatismo.
Nós queremos ver as coisas acontecendo de imediato.
Mas, infelizmente, a burocracia ainda pesa muito dentro do nosso país.
E olha que aqui na nossa região ainda eu sei que as pessoas se dedicam, correm atrás e muitas vezes conseguem, não pela forma pública as coisas, sim, né? Pela forma privada, através de um, de outro. Se não fosse isso, com certeza nós estaríamos...
Olha, você vê aqui, só nos últimos tempos, nós conseguimos através de uma verba que estava indo para Londrina, ficando em Londrina, que era da usina aqui.
Isso, da Justiça do Trabalho.
Aí foi um trabalho grande, feito pela OAB, pelo Conselho de Segurança, que conseguiu reaver esse dinheiro para cá, atendendo a nossa região. Por quê? Quem é que estava sendo prejudicado por causa do pozinho, por causa de intoxicação, aquela coisa toda?
Nossa.
É a região... E o dinheiro estava indo aonde?
Na Londrina.
Ficando em Londrina.
Londrina.
Então foi um trabalho conjunto. Mas extra campo, não é? Não
é verdade? É um dinheiro fora do
dinheiro
praticamente do Estado.
Então aí você conseguiu moto, você conseguiu fuzil, conseguiu isso, aquilo.
Barco da Polícia Civil.
Tudo.
Caminhonete.
Câmeras.
Computador.
Mas se você fosse depender do governo, tá? Dia da burocracia, você estava morto. Tem o dinheiro, tem, mas a burocracia, infelizmente, impede. Navarro, mais alguma coisa?
Não, é que a gente tá falando tanto. Essa semana a gente falou do negócio de sinalização, de placas aqui para Bandeirantes, que é um sufoco danado quando vem o pessoal de fora para estudar aqui, não tem placa. E para fazer isso, tem o sistema viário, tem que ter mudança, porque tá para ter uma mudança
no
sistema
viário.
É uma conversa já também antiga.
Da época que o senhor Nelson era presidente, era chefe
para fazer essa mudança. Aí para fazer a mudança, não adianta pôr as placas agora que vai ter que fazer mudança. Então, ele não tem placa e não tem também as mudanças. Quer dizer.
Você vê, a própria sinalização de
moto. Nenhum nem outro.
De moto.
Que tá uma bagunça na cidade.
Não, agora não tem nem como cobrar, porque.
E o senhor Nelson, apagado. Ele deu a ideia, o major, ele falou na reunião, fazer o. Como é que chama? A patrulha, não é patrulha, a policiamento, as multas que serem aplicadas em Bandeirantes, ela ficaria aqui na cidade de Bandeirantes, caso seja feita essa. Batalhão, como é que chama?
Na verdade, teria que fazer.
Pelotão de trânsito, é isso?
Não, pelotão se for pelotão de trânsito, é da Polícia Militar, continua na mesma forma, percentual. Teria que formar uma guarda municipal.
Já existe na Constituição do município, existe a guarda municipal.
Então, se formar a guarda municipal, a guarda tem poder daí de autuar.
É que tudo que foi em multa ficava aqui no município. Para ser usado no trânsito, semáforo, pinta a faixa, lombada eletrônica, todas essas coisas.
É que nem a em Londrina. Em Londrina tem a Diretran, não é...
É a guarda municipal.
Guarda municipal que mexe com a parte de trânsito.
Aqui na região acho que só temos Cambará, só se não me falha a memória.
Só Cambará aqui na região.
Só Cambará. Agora, nós temos aqui criada, dentro da lei. Agora ela não está...
Efetivar.
É o que tem a nossa condição, tem muita coisa.
Com certeza, sobraria muito mais recursos.
Olha, para se fazer o sistema viário, cadê o Conselho Municipal? Ele precisa estar criado para mudar o sistema viário.
Sim.
Esse conselho, se não me engano, foi criado, depois foi destituído.
É um conselho de. Na verdade, é um conselho de trânsito, né?
Municipal.
Então, e até tem que ter, esse conselho é obrigado a ter, porque as verbas que vêm do Detran passam por eles para ser decidido aonde serão aplicadas, né? De que forma a sinalização horizontal, vertical, que forma que vai ser realizada.
Bom, a gente agradece a participação, porque é uma coisa,
não.
Só para a gente fechar, agradecer a disponibilidade do Busnello, que hoje está em Cornélio, comandando no trabalho regional, né, comandante?
Não é fácil. Agora são 20 cidades, são...
20 ou 22?
20.
É que na regional de saúde e educação é 22, né?
Na verdade, era 21, Daí nós perdemos Jataizinho, graças a Deus, para Londrina. foi um alívio que lá, que era uma bomba. Mas estamos aí com 20 cidades, estamos fazendo as coisas acontecerem com o mínimo de recurso possível aí na parte física, porém com muita boa vontade. Nós temos aí, graças a Deus, os policiais que moram na própria região, então eles sabem da maior importância aí em trabalhar pela região para que não sejam vítimas também dos descasos que vem acontecendo, como são essas liberações de presos, que ao meu ver são situações infundadas aí, que só prejudicam a comunidade e colocam todo mundo em risco. É a polícia militar para correr atrás e prender de novo, é a polícia civil para autuar e é a comunidade para perder, né? Porque o cidadão vai furtar, vai roubar, vai cometer estelionato, vai traficar e tudo mais. E pedir para a comunidade que também não desanime, que a comunidade continue denunciando, ligue no 190, passe as informações. Muitas vezes sabemos que a comunidade às vezes tem confiança em um repórter, em um jornalista. Passe para ele a informação, com certeza essa informação vai chegar para nós de forma anônima, para que nós possamos agir em cima dessa informação, juntando as pedrinhas do quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça, tirando de circulação. Porque, ao meu ver, nós temos que esvaziar as ruas de meliantes e encher as cadeias. O pessoal que fala que tem que esvaziar a cadeia está por fora. Nós temos é que encher a cadeia, os meliantes que estão soltos, para não prejudicar a comunidade de bem, aquele trabalhador que levanta 4 horas da manhã para ir para a cana e depois chega na sua casa, tem sua televisão furtada, seu DVD, seu aparelho e tudo mais. Então nós temos que trabalhar principalmente em prol das pessoas de bem da nossa comunidade.
Tá certo, a Lorena está mandando um abraço para o comandante, Major Busnello. A Lorena.
A Lorena é grande menina. Se Deus quiser, vai
ser policial.
Vai ser policial, vai estar trabalhando com nós aí um dia. E agradecer aí a toda a nossa comunidade, nossas autoridades da região que têm se preocupado, têm corrido atrás aí de batalhar pela cidade, fazer com que as coisas venham e aconteçam, né?
É, porque nós estamos com o comandante aqui, o
Heder
Andirá.
Andirá está um aspirante agora novo que chegou lá, Stockschneider.
Stockschneider.
O nome é tudo diferente.
Não, são três nomes diferentes.
Heder, Stockschneider, Volsky. Tem mais uns outros nomes aí que eu não lembro, mas é sempre assim.
Sempre nome.
O pessoal com esses nomes gosta de ser policial.
Gosta de ser, igual trabalhar na nossa região para complicar os outros para falar. Mas, então, tivemos essa mudança em Andirá, que era o Carneleto, acabou indo para Açaí, trouxemos esse novo aspirante ali com todo o gás para fazer a nossa região andar e andar na linha.
E é pena que os pequenos municípios estão perdendo o policial militar, né?
Pena. E não tem de onde mais tirar para fazer com que as coisas...
Aqui só Barra do Jacaré ou tivemos mais?
Só Barra do Jacaré.
Santa Amélia continua, Itambaracá?
Continua. Normalzinho, mas está apertando o cerco.
Está apertando.
E cada vez que aperta, você tem que tirar de algum lugar.
Infelizmente, né? Lógico, o trabalho da Polícia Militar vai continuar sempre. Comandante Pusnero, a gente agradece a sua participação aqui e disponha. Estamos aí sempre para tentar colaborar da forma que possível para com a Polícia Militar na segurança do nosso povo. Porque aquilo que é melhor bandido na cadeia, porque ultimamente nós estamos ficando presos dentro de casa e o bandido assim.
É mais ou menos isso, né, Oswaldo? Temos que reverter esse quadro. Ou seja, mostrar para a comunidade que bandido tem que estar preso mesmo, tem que estar atrás das grades, não podemos dar moleza, não.